começando mais um Café 42, aqui é o Leonardo Mota, e depois do filme o Gabriel chegou pra mim e chamou a mulher gato de Batgirl. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui.
Mano,
que porra, Batgirl.
Esse momento foi meio estranho, velho.
Coisa Batgirl e mulher gato.
É tudo mulher usando colã, né, mano?
Que isso, rapaz. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal de Gotham City. Aqui quem fala é o Charada, e o que é o que é? Tem olho, mas não pisca.
Mano, eu tô começando a criar um carinho por essas tuas entradas, mano. Eu tô gostando que tu adapta ela todo o episódio.
Mas a ideia é essa mesmo.
É bacana, é bacana.
Eu gosto, mano, eu acho muito ruim, velho. Tu acha bom, Gabriel? Eu acho uma bosta, mano.
Essa entrada dele, achei ruim.
É muito ruim,
cara,
né, mano?
Mas tudo bem.
Ele tem que melhorar muito aí pra ficar ruim, mano.
Vou tomar no cu, rapaz.
Olha, a minha que é boa, ó. Aqui é o Rod e... O que vocês acharam desse novo filme aí do Crepúsculo, galera?
Continuação, né, mano?
Crepúsculo 9, mano.
Famoso Revival? É Revival que fala.
Crepúsculo Emo 2.0.
É um pouco antes do Crepúsculo, pô. Eu não sei se tem um nome pra isso. É o...
Fala, galera. Aqui quem fala é Gabriel Pastilhex. Todo filme eu fiquei me perguntando o que o Pinguim e o Batmóvel estavam conversando, gente. Até hoje eu quero saber.
Tu gaguejou tanto que eu não entendi, foi porra nenhuma.
Eu também fiquei aqui pensando, caralho, vai vir uma charada aí.
Mano, mas eu entendi perfeitamente, mano. Mano, é aquela cena, vocês lembram? O Batmóvel e o Pinguim, mano, aparecendo, tá ligado? O Pinguim rosnando, o Batmóvel, vrum, é o Pinguim.
Caralho, mano. Como é que o Pinguim fez, mano?
Pinguim rosnando, o Batmóvel, vrum, é o Pinguim. Ele rosnou, mano.
O Pinguim chegou.
Não, mas eu sei porque ele ficou assim. Foi porque os ovos dele estavam ameaçados.
Gabriel sempre totalmente nonsense.
Os pinguins protegem os ovos deles.
Verdade, mano, verdade.
Assim como todo mundo que tem ovos.
Isso mesmo, galera. O episódio dessa semana é sobre The Batman. A gente assistiu inclusive todo mundo junto na mesma sala de cinema. E a gente simplesmente ficou apaixonado pelo filme. Melhor filme do Batman? Não sei, hein? Enfim, galera, a gente assistiu e veio aqui dar nossa opinião pra vocês, falar umas merda também sobre o filme, e a gente espera que vocês curtam esse papo. E se você ainda não segue o Café 42, não importa em qual plataforma você esteja nos escutando, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox, enfim, nos siga ou curta a nossa página, porque isso faz com que os algoritmos dessas plataformas entendam que vale a pena recomendar o Café 42 pra novos ouvintes, então isso ajuda muito a gente a crescer organicamente. E se você está nos escutando especificamente no Spotify, o Spotify agora tem uma nova ferramenta, que é a de avaliação. Então, entre os nossos episódios e o título do nosso podcast na nossa página aí, você vai ver uma estrelinha e do lado uma numeração, 40 e pouco, alguma coisa do gênero. Então você clica lá, avalia a gente com 5 estrelas, porque isso também vai ajudar bastante a gente crescer, claro, se você gostar do nosso programa. E se você não quer perder nenhum episódio do Café 42, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, @café42podcast, no Instagram, no Twitter e até mesmo no TikTok, onde a gente posta alguns cortes e outros conteúdos mais diversos. E se você veio de alguma dessas redes sociais, seja muito bem-vindo ao Café 42. Então é isso, pessoal. Ponham seus fones de ouvido e aproveitem o programa. Começa com esse filme maravilhoso, velho.
Mano,
eu vim gravar esperando unicamente o momento da gente falar sobre o Batmóvel, e esse momento ainda,
mano,
não é agora.
Esse filme é fantástico, velho. É só isso que eu tenho pra falar nesse primeiro momento, saca? É o filme de Batman que todo mundo queria assistir.
É o melhor? O melhor, né?
É o melhor, mano. Pra mim é o melhor filme.
Não é.
E acabamos de espantar metade da audiência desse episódio.
Não é o melhor
filme. Ou atrair, né?
É verdade.
Não é o melhor filme, galera.
Ah, fala aí então qual é o melhor filme.
O Cavaleiro lá.
Boa!
Cavaleiro lá. O Cavaleiro lá, porra. Esse filme aí é do caralho.
Não, sério, velho. Quem chamou esse cara, pelo amor de Deus? O cara quer opinar e ele não sabe o nome do outro filme. Qual que é melhor?
Da trilogia lá.
Cavaleiro de Gotham.
aquele que tem o vilão cabeçudo, né, mano? O Megamente.
Ah, beleza, cara. Nossa, a gente mal começou o episódio e já estamos desviando do assunto. É assim que é bom, porra.
É porque o Gabriel tá nesse episódio, mano. O cara é o agente do caos, mano.
Vamos comentar aqui. É por causa que, assim, desde que eu assisti os três Batmans da trilogia lá, uma pegada mais fantasiosa. Nesse Batman, fugiu um pouco dos trilhos, né?
Ficou mais e coisa aquele, material. Aquele, ele já era, o do Christian Bale, já era considerado mais realista comparado com qualquer outro filme de super-herói, na verdade.
Sim,
né?
Mas ainda tinha as coisinhas, assim, que...
Sim, tipo, sim. Se tu coloca em comparação esse filme do Batman com o do Christian Bale, é difícil tu dizer qual é mais real, assim, tipo, que tem uma pegada mais realismo, porque esse, ele acaba tendo, ele chama mais atenção pro real, mas o do Christian Bale vai direto, tipo, não, aqui a gente tá tratando com multimilionários, com a sociedade rica de Gotham, só que nesse do Matt Reeves a gente vê uma Gotham bem mais pé no chão, assim, tipo, tu vê Gotham sendo um ambiente vivo, ao invés de só ser um cenário, sabe?
Essa Gotham ficou muito maneiro, cara, porque ela passa bem esse clima gótico que o Batman tem que ter e tal, mas ao mesmo tempo tu identifica uma pegada meio Nova York, meio que decadente ali, assim, né? Isso foi bem bacana, velho. Sim, sim.
Tem aquele início lá que parecia Times Square lá.
Cara, tem uma cena, mas essa cena, no caso, é no final, assim, já pulando um pouquinho, mas é só especificamente pela, vamos dizer assim, pela fotografia da cena e identidade da cidade, né? Lá, na hora que eles vão pegar o Charada, no final, que ele tá sentado num bar, num café, sei lá, mano, parecia... O Rodrigo vai... Eu acho que ele vai pegar isso daí. Parecia muito que eu tava vendo um lugar de Cyberpunk 2077, tá ligado?
Isso um pouco.
A cafeteria, ela tinha meio que um neon por cima, assim, e era fechada dos lados e tal. Cara, passou um clima de tristeza e cidade depressiva muito foda, velho.
Eu acho que é porque o filme todo, ele tem uma pegada meio noir, né? Assim, de investigação, sim. Chuva, a maior parte da história acontece à noite, sabe?
Isso.
Eu gostei muito, inclusive, disso, porque esse Batman é o mais próximo que a gente teve de um Batman detetive no cinema.
Ah, com certeza.
Não, não teve outro, assim, até agora. O do Christian Bale era um cara de 3 metros de altura, com 400 quilos de braço, e que mal investigava as coisas, ele usava tecnologia pra tudo. E aí chega esse do Robert Pattinson, que é incrível, e ele sai desvendando as coisas. Tipo, ele vê
Apesar de que ele muitas vezes não resolve as paradas, quem resolve é o Alfred e o Gordon, tá ligado? Ele fica só tipo assim, parece que temos um mistério aqui.
Quem resolve mesmo é o Charada, né?
É verdade, o pior. Quem resolve ele é o Charada, ele que cria e ele que resolve, né, mano?
É, Charada é só dar colher de sopa pra ele.
Mas se tu parar pra pensar, a maioria dos filmes que tem um mistério, a maior referência desse filme do Batman foi o Seven.
Total, cara.
Total referência do Seven. Todo filme de
mistério... Muita gente comparou com o Zodíaco também, diz que o Zodíaco ficou
Pois é, eu senti também que tem algumas referências a Zodíaco, principalmente do Charada, assim.
Uhum.
E a maior parte desses filmes, assim, que tem uma história enrolando, um mistério que move a trama pra frente, não é o protagonista que descobre, sabe? Ele vai descobrindo coisas só pra movimentar a trama, tipo, pra seguir a trama em frente. Exatamente. Se ele for resolver tudo, ele não vai, tipo, ele vai chegar na solução antes do tempo, tipo, que o vilão tinha determinado, e ele vai pegar o vilão e não vai acontecer história, sabe? Uhum. Então, no Batman acontece a mesma coisa.
É que, na verdade, assim, normalmente esses filmes, a não ser que você esteja assistindo um filme de, sei lá, mano, da Agatha Christie, sabe? Que o detetive é o Hercule Poirot, ou então um filme de Sherlock Holmes, onde o detetive realmente vai lá e descobre tudo, e no final explica como ele descobriu, e todo mundo fica, meu Deus, esse cara é muito foda. Tu pega já que a referência desses filmes, do Batman, é Zodíaco, Seven, é muito uma pegada de que, assim, o detetive, é exatamente isso que tu explicou, né, que o detetive não descobre tudo, as coisas vão se descobrindo por si só e ele vai acompanhando, a gente vai acompanhando a história junto com ele, e algumas coisas ele descobre, outras não, e isso faz a história se desenrolar. Mas no caso específico do Batman, é muito uma pegada de que, assim, o Batman tá mais descobrindo ele mesmo do que o crime, tá entendendo? Tipo, dentro daquela realidade toda, o objetivo do Charada era meio que... Então, isso daí já entra numa discussão também, que o Charada, ele meio que idolatrava o Batman, né? Foi isso que eu entendi.
Pois é exatamente isso. Tipo, eu não tava esperando essa reviravolta.
Exato.
Ele pensou que a gente fosse se entender, assim, né?
Isso!
Ele via o Batman como o Batman no começo do filme, que era um vigilante, era alguém que fazia as coisas da própria cabeça. E
o Charada se enxergava do mesmo jeito, né? Como um justiceiro.
Exatamente, ele se via como justiceiro. Só que aí o que acontece? O Bruce tem a jornada pessoal dele, e a gente é pego no meio disso tudo, tipo, dessa trama, de que o Batman não é só o Batman é o Bruce Wayne também.
Uhum.
E aí, é isso que se enrola no filme, eu acho que é por isso que funciona tão bem, porque, tipo, tu vê como a dinâmica de Bruce Wayne interfere no Batman e como a origem do Bruce tem a ver com todo, tipo, com a origem do Batman. Mesmo não sendo um filme de origem, a história do Bruce e dos pais dele leva o Charada a agir em Gotham, né? Então, porra, é tudo muito, muito redondinho, assim. Chega a dar uma felicidade na pessoa que vê o filme mesmo.
Sim, sim. Não, e outra parada aqui também... Eu não sei, tu já chegaste a jogar os jogos do Batman, Danilo?
Não, esses mais recentes, assim, eu não cheguei a jogar.
O Gabriel, tu já jogou também? Tu
não,
jogou?
Mano,
tá, então é realmente...
Só
eu e o Rodrigo. Mano, esse filme, ele é total o clima dos jogos de Arkham.
Sim, mano, tu falou o bagulho de Cyberpunk lá, eu inclusive pensei, pô, mano, já me lembrou muito mais, apesar de lembrar um pouco Cyberpunk, me lembrou completamente, velho, a Gotham do Arkham Knight.
Total, tá total.
Até a cafeteria que tu falou lá, é muito parecido.
Pois é, cara, nos jogos, eu joguei, qual foi que eu joguei, Rodrigo? Eu sempre confundo, mano.
O Arkham Knight. Arkham Knight, né? Eu joguei o Knight e o Knight, né? E o City.
O Arkham Knight, a minha experiência foi só com ele, né? É um negócio de maluco, porque assim, tu tem a oportunidade de andar pela cidade inteira de Gotham, e tu percebe como a cidade é viva dentro do próprio caos dela, tá ligado? Então, por onde tu anda nas ruas, tem crimes acontecendo e a cidade... Naquele momento onde ocorre o jogo, tá rolando a cagada completa na cidade, que é exatamente o que tá rolando nesse filme. Tu tem a impressão de que em toda a rua da cidade tá acontecendo um crime, tem essa parada de todos os criminosos sentirem medo do escuro porque não sabe se o Batman vem de lá, né? E é exatamente o clima que tu sente no jogo, porque tu, enquanto Batman no jogo... Tu fica, por exemplo, sobrevoando a cidade. Tu fica olhando tudo do alto dos prédios. É como se tu estivesse vendo a cidade viva lá embaixo. E tu sabe que tu pode ir pra qualquer lugar resolver algum problema. Mas que, enquanto tu tá resolvendo o problema num lugar, tá acontecendo várias cagadas no resto da cidade inteira, tá entendendo? Isso é
aquilo
muito
que a gente falou
foda,
lá, né? Que meio que assim, o Batman e o Bruce, né, tem que escolher, mano. Enquanto, tipo assim, o que é menos pior. E às vezes ele não sabe qual é o menos pior, tá ligado? Porque ele pode estar ajudando um cara que tá sendo espancado num canto. E tem uma coisa muito pior acontecendo do outro lado da cidade, né? E são várias merdas acontecendo junto. Aí o cara tem que escolher uma parada, mano. Inclusive, isso é um complexo que ele tem na cabeça dele logo no início, né?
É. Cara, é uma falha moral desse Bruce, né? Porque, tipo assim, ele sabe, ele tem noção do quanto a cidade é comandada por mafiosos e policiais corruptos, e ele só vai bater em bandido, tá ligado? Que tá assaltando lojinha, gente que tá espancando os outros na rua, que tudo bem, vale, é válido. Ele
tá pirateando.
É, tipo assim.
Ingresso pirata.
É cambista, né, mano?
É, mano.
O cara só vai bater em cambista.
O cara roubou uma fruta, mano. Ele encontrou o Batman e tá.
Aí, então,
cara,
tipo assim.
O cara só olha pro beco e sai correndo.
Né? Eu que vou assistir o filme dele no Torrent, mano.
Daqui a porrada. Só não assiste o filme no escuro, senão tu tá fudido, mano. E aí o cara se limita a bater em pobre, tá ligado? Batman agride pobre, mano.
Mano, mas
o cara...
que quando ele é Bolsonaro, o Batman é rico, caralho.
Batman,
Bolsonaro,
Batinaro, Batinaro.
Batinaro é foda.
Mas é que saiu uma piadinha aqui do Arthur Duval.
Ai,
enquanto
caralho,
eles batem, tem um Arthur Duval.
Rapaz,
sério também,
mano. E o Lula, né, mano? Cancelado, mano. Esse é o episódio que a gente vai ser cancelado.
Não, é, mano, quem vai ser cancelado é o Arthur Duval, não a gente, caralho. A gente tá só
saindo do cara do Duval, mano. O Lula, Arthur Duval, sério. E o Luciano,
caralho.
Não, mas, cara, o início desse filme, ele é muito bom também pra mostrar essa trama da parte dark, né, Batman? Que o escuro já dá aquele medinho de entrar.
Cara, essa cena inicial...
Puta, eu achei incrível.
Ele falou, mano, que o início a gente não podia perder, porque era, tipo, uma das melhores partes do filme.
É, mano.
E a construção daquela cena inicial, puta que
pariu. O início te coloca completamente no clima do filme, assim. Exatamente. Completamente.
Não só te coloca no clima do filme, como ele parece exatamente um quadrinho, velho. Se tu pega a estrutura de um quadrinho, assim,
é verdade.
A primeira vez, quando tu pega, assim, tipo, uma história do Batman fechada.
Vai te localizando,
começa,
né?
Começa a ler, e aí tu vê, tipo, só os balõezinhos falando, tipo, 31 de outubro, noite de Halloween, e aí, tipo, ele
caraca,
vai te
ambientando, total,
sem
mano.
Mostrar o Batman mesmo. Aí quando o Batman aparece, tu fica, caralho, é o Batman, mano. Tu vê que é a história dele.
Cara,
e aí, porra, é muito foda.
Porra, tu foste certeiro nisso, porque, assim, eu não sou um grande leitor de quadrinhos, eu já li uma história ou outra, assim, que eu queria muito ler e tal, as mais clássicas, né? E, cara, é total isso aí. Tipo, os quadrinhos, eles começam sempre te localizando na história, né? Eu não sei que tu esteja lendo uma sequência, uma saga e tal, mas tu lê uma história fechada, esqueci agora o nome, Light Novel? novel que fala quando é história fechadinha e tal?
Eu chamo de história fechada mesmo.
Bom, enfim, uma historinha fechada e tal. É sempre assim, ele vai te localizando na história, né? Aconteceu isso, isso, aquilo. Tu tá nesse contexto, aí ele vai mostrando como é a cidade, como são as pessoas daquele lugar, não sei o que e tal. E aí, no fim, ele te mostra, no fim desse primeiro fechamento da história, assim, né? O início, o fechamento do início, vamos dizer assim. Ele te mostra o ator principal dessa história toda. No caso, vamos dizer aqui, seria o Batman. E é exatamente isso, mano. E aí, no caso, o desfecho no filme é aquela primeira porradaria dele batendo na galera, os caras pintados lá, né, mano?
O que é completamente quadrinho também, mano. É tipo, sim, tu não vai colocar ele já na trama principal, tu tem que mostrar o cara em ação.
Mostrar, mano, que ele amassa a cara de pobre na rua, assim, né?
Exatamente.
A coisa que eu achei mais inocência, assim, é os caras da gangue do nada escolhendo qualquer pessoa. É,
mano,
na
no
rua.
Caso ele não escolheu nem pobre, mano, ele escolheu os filhos da puta, mano, pra quebrar o cara, velho.
É, verdade, é verdade.
E, não, e mano, assim, tipo, de graça, velho.
De graça.
Não, mano, mas nessa cena, bicho, cara, tu sente a raiva dele batendo na galera.
Mano,
tipo,
eu fiquei me mordendo isso, que ele não pode matar, mano, velho.
Ele dando choque naquele maluco, tu é doido?
Mano, eu falei a mesma coisa que o Rodrigo, mano. É, dá uma agonia do Batman não matar os caras.
É uma pena, mano, ele não poder matar, porque tá maluco, velho. Que bagulho covarde do caralho.
Mano, mas é que nem o Salamiro falou no episódio de O Poço aqui, mano. Passou de 9 horas da noite na rua, a culpa é do pedestre. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Mas pois é, mano. E aí já mostra logo no início pra que esse Batman veio, né? E...
Pra dar porrada.
E ser
detetive também. Pô, logo no começo, quando a gente tá na casa do candidato de prefeito, que ele foi assassinado, né, pelo Charada, tu começa, sim, a pensar... É isso que eu acho legal de filme de mistério, assim. Tu começa a pensar o que que levou aquele prefeito a ser morto antes, uhum, dias antes da eleição. Tipo, uma semana antes da eleição. Tipo, por quê? Quem? É, quais os meios? Tipo, é isso que move o mistério do filme, é isso que deixa tão intrigante pra quem tá assistindo. Tipo, tu pensa, ah, será que foi a outra candidata? Será que foi alguém da máfia que não queria que ele chegasse no, sim, ser prefeito, porque ele ia diretamente contra o esquema? Tipo, quando tu vai puxando o fio pra descobrindo as coisas que vão rolando, isso é que dá o estalo, assim, tipo, porra, isso é um bom filme, isso foi um filme bem escrito, porque tu não tem ponta solta nesse filme. Pelo menos, dificilmente tu tem alguma coisa que não esteja lá por algum motivo. Todos os personagens, eles têm um arco, e todos eles são apresentados e aparecem na ordem que eles precisam aparecer e com a devida importância. O Maroni, ele vai crescendo assim no filme de uma forma que tu não esperava que ele fosse crescer.
No caso, assim, é o Falcone, como... né?
É, o Falcone. O Maroni tá preso.
Não, o Maroni
é porque
não foi
os nomes deles são parecidos.
Maroni não foi o que morreu?
Não, aquele é o Falcone.
Pois é. Ah, é verdade, é o Falcone. É. Aí, pô, a importância dele vai crescendo. E outra coisa também, que o Pinguim vai tendo uma importância que eu não esperava ter nesse filme e que me deixava preocupado. Tipo, dois vilões do Batman no mesmo filme já era uma, uhum, coisa que me deixava um pouquinho assustado. Charada e Coringa no mesmo ambiente, sendo que eles têm dinâmicas diferentes, já é uma coisa que tu fica, porra, será que vai funcionar? E funciona bem pra caralho. Tipo, não. Mas tem Coringa? Nada nesse filme que não... Não, o Pinguim, cara.
Ah, tá.
Pinguim e o Charada. Uhum. E funciona, cara. É isso que eu fico feliz, é porque é um filme que funciona demais, velho.
Uhum. Não, e assim, essa pegada... Cara, tu falaste do Pinguim, né? A gente tem que falar sobre esse cara, mano. Ele ficou perfeito nesse filme. Mano, todas as cenas dele são maravilhosas. E o Colin Farrell, que fez ele, né? Cara, o cara deu um show, mano. Assim, tudo bem.
Ele rouba
a cena. Boa parte do trabalho aí é da maquiagem já, né? Mas, assim, ele mesmo enquanto ator, cara, que pariu, velho. O cara deu um show. Mano, aquela primeira cena que ele aparece no bar, que já tinha aparecido no trailer, no caso, né? Mas quando tu vê no cinema, no, naquele clima do filme e tal, é outra parada. Que o Batman tá invadindo a
coate
dele lá, né? Como é? Eu esqueci o nome. Ice, não sei o quê. E, mano, ele encontra com ele já lá no meio da escada, depois de espancar todos os guarda-costas dele.
Uou, take it easy, darling.
É, take it easy, sweetheart. Mano, puta que pariu, é muito foda, velho. Aí, estende a mão pra ele apertar e tal. Isso é outra parada, né, mano? É tão real, assim, esse Batman, que abre espaço pra tipo assim, mano, o Batman tá no meio de uma boate, apertando a mão do... Apertando, não, que ele não apertou, né? Mas, tipo assim, se apresentando...
Conversando casualmente pro Coringa.
Com o Pinguim, tá ligado?
Pro Pinguim. Caralho, eu não sei porque eu tô com o Coringa.
É, exatamente. Mas... Da vez já, mano.
É a vontade dele ter aparecido nesse filme.
É, mano. Ele apareceu, né? Mas...
Não é ele, mano.
É, é ele, é ele. Já foi confirmado, caralho.
É.
Já o diretor confirmou.
O Matt Reeves já confirmou, velho.
Mas é o Joaquin Phoenix de novo?
Não.
É outro cara.
É porque tu não assistiu Eternos, né?
É o Druig.
É um ator de Eternos, é o que faz o Druig. Aí começa esse mistério, né, do prefeito morto. Cara, esse clima dessa primeira investigação, o Batman chegando lá e olhando. E é engraçado, né, porque todos os policiais estão, tipo assim, fazendo as paradas padrão da polícia e tal. Aí o Batman chega, olha pra um canto, olha pro outro. Aí tem até uma policial que tá, uma menina que tá tirando foto de umas provas, umas paradas assim. Aí o Batman olha muito pra um canto assim, ela olha, vê ele olhando, e ela vai lá e começa a tirar foto daquilo, da marca de sangue também.
Ah,
tá.
É, mano.
Mostrando que, tipo assim, ah, o cara é tão foda que até a polícia que trabalha com investigação sabe que o cara tem uma percepção diferente da parada, né?
Mano.
Cara, e essa parada que logo no início, quando acontece esse crime, e tudo bem, tu até sabe que quem cometeu mesmo ele foi um serial killer, que no caso é o Charada, mas entra, já começa a entrar nesse clima de máfia. O filme inteiro tem essa parada de que os mafiosos estão controlando tudo e tal, e isso joga a história pra realidade completamente, assim. Sai da fantasia, né, daquele Batman fantástico e tal, pra um Batman totalmente, vou dizer totalmente, né, porque tu não vê um vigilante na rua vestido de morcego, mas quase que totalmente real, tá ligado? Isso é muito... É, mano, nos dias de hoje eu não duvido de porra nenhuma mesmo, mas leva a história praticamente quase toda pra realidade, assim, e isso é muito foda. Cara, essa parada desse filme ser o mais real de todos, detalhes, pequenos detalhes já te levam pra esse lado, porque, por exemplo, a máscara do Batman, todas as outras máscaras de todos os outros Batmans, era sempre assim, uma máscara inteira, né? É uma peça só. E esse daí, se tu reparar, ela é toda costurada, como se ele tivesse feito à mão mesmo, ou então mandado alguém fazer, por mais bem feito que seja.
Fora que o uniforme dele é todo, tipo, ele não é uma armadura tecnológica,
né? São várias placas de metal.
É, cara, é como se tu tivesse, tipo, um traje militar usando vários aparatos, tipo, o cinto de utilidade, eu nem vi se tem, mas ele não tá lá por acaso, sabe? Ele tem um motivo pra tá lá. Tudo que ele usa tem um motivo pra tá lá. Não é só adereço, sabe?
Uhum.
É muito bom. Nessa parada de máfia, assim, e me lembrou muito do Batman Begins, que, tipo, esse primeiro filme do Nolan, do Batman, ele é, na minha opinião, o mais real, assim. Porque, tipo, tu não tem um inimigo como, sei lá, Coringa ou Bane, que tu precisa deixar eles reais, assim, tipo, transformar em sociopatas. Mas nesse filme tu trabalha muito com esse lado da máfia, carregamento de droga, com drogas alucinógenas, porque tem o Espantalho, né?
Uhum.
E tem o Ra's al Ghul, que é tipo, ele é basicamente um líder de uma facção mercenária, né?
Uhum.
E tudo que, tipo, acontece nesse filme é muito voltado pra essa pegada mais real, só que eu acho que se perde nos outros filmes. Nesse filme, eu senti que teve a mesma pegada, só que, como tu falaste, com mais detalhe. E o que dá vivacidade, o que dá realidade pra isso são esses pequenos detalhes, bicho.
Sim. Cara, tipo, é tudo assim. O Charada, tipo, o cara não tem nada da aparência dos quadrinhos dele. E, tipo, a máscara dele é uma máscara de fitas, tá ligado? Uma máscara cheia de fita. E ele usa só um casacão verde por cima disso tudo e tal. A roupa da Mulher Gato é só uma roupa de couro com uma meia que ela usa na cabeça que por acaso tem as pontinhas igual orelhas de gato nos cantos, tá ligado? Mano, é muito foda.
Eu gostei demais dessa parada do Charada ser uma pessoa comum, velho.
É. Não, e tipo assim, o cara era um contador, né? Sei lá, ele tinha um trabalho normal. E aí, do nada, ele se invocou com essa porra toda que tava acontecendo na cidade e resolveu virar um serial killer pra mandar uma mensagem pra galera, tá ligado? É muito foda, mano, é uma parada muito real, é tipo, é muito assim, uma pessoa que do nada surtou e porra, vou acabar com essa merda do meu jeito, maluco.
Fez um grupo, né, até o grupo.
E, cara, essa parada de que o cara fazia live...
Pô, mano, isso é muito foda, velho.
Muito foda, porque é muito real.
Isso, mano, quando mostrou isso, tu se sentiu dentro... Mano, eu me senti dentro do filme quando eu vi isso. Foi pronto, totalmente. Mano, isso é real um bagulho com uma pessoa hoje em dia consegue, velho. É.
Exatamente. Tipo, numa escala...
Convenceu um monte de gente, assim, a fazer uma cagada, mano.
Exatamente. Tipo, eu ia falar agora que era numa escala completamente exagerada, mas nem chega a ser completamente exagerada.
Chega, mano.
É totalmente possível um negócio desse acontecer, tá ligado?
Mano, é só tu olhar naqueles movimentos... contra, na verdade, os movimentos que apoiam a supremacia branca nos Estados Unidos. Muito daqueles atentados, tiroteios, tudo isso é organizado pela internet, cara. As pessoas, elas atendem isso, elas sentem que é um chamado pra elas, que é como o Charada fala. Sim. E, porra, bicho, é muito real. Isso que te assusta, sabe? Porque tu sabe que a única barreira que divide aquilo de um evento na vida real é um cara fantasiado de morcego, bicho. É basicamente isso. É, porque todo exatamente. O resto existe, mano.
Mano, hoje existe terraplanista, existe aqueles caras que convencem uma galera a fazer suicídio em massa.
Suicídio coletivo, é. Foda, mano. O filme chega a assustar um pouco quando tu compara ele com a realidade.
Sim, mano, muito parecido com Coringa. Ah. Tu consegue ver algumas coisas na realidade, assim.
Exatamente. É a mesma pegada do Coringa, de tu olhar pro filme e falar assim, tá, os caras não fizeram um filme de super-herói, fizeram um filme do nosso mundo, normal, tá ligado?
É muito foda, mano. E sabe o que é pior? O Rodrigo falou isso. O Paul Dano, ele parece uma pessoa real. Tipo, ele é um ator, mas ele parece...
eu entendi o que tu tá falando. Eu entendi.
Saca? Ele não tem aquela pegada de um ator hollywoodiano, sabe? Ele,
um galã.
Ele não é o Chris Pratt, ele não é o Robert Downey Jr., ele não é um Chris Evans da
vida. Ele tem um rosto normal, né, mano?
De nerdanda, por cima.
Tem um rosto de nerdola.
Tipo, esse é o grande mal desse filme, é que ele é muito realista, nesse ponto. Uhum. O vilão tem a cara de qualquer pessoa real. Tu pode encontrar o Charada na esquina. É isso, cara.
Exatamente, mano.
Mano, e eu fico me perguntando até hoje, como é que ele descobriu tudo aquilo, velho?
Como assim?
Charada, como Charada.
Ah, sim, que ele tinha muita informação, né?
Pontos,
é porque eu acho que era exatamente por causa do trabalho dele. Tipo, ele era um. Eu não lembro agora o trabalho que ele tinha, mas tinha relação com esses dados, tipo, sigilosos. Ele era um contador de perícia, alguma coisa assim. E aí eu acho que é por isso que ele tinha acesso a esses dados, sabe? Uhum. Porque não tem como ele conseguir assim, tipo, ah, não, vou conversar ali com o Falcone rapidola, só pode.
É, não.
Mas pelo menos o desenvolvimento dele ficou muito bom. E ele deixando as pontas soltas, só pro Batman resolver, ficou melhor ainda.
Cara, muito foda.
Aquele pendrive.
É porque não era pro Batman resolver, né? Era pro Batman completar. Era como se fosse um quebra-cabeça que faltava algumas peças e quem ia botar essas peças lá era o Batman, né? E tipo assim, na cabeça dele, o Batman tava ajudando, né? Eles estavam trabalhando juntos. Cara, essa parada, quando ele se encontra com ele na prisão lá... Na prisão não, né? No hospício lá do... Cara, muito foda quando tu realiza que na verdade o cara idolatrava o Batman, mano. Isso é, tipo assim, eu, como eu falei, não sou um super leitor de quadrinhos. Talvez isso daí já tenha acontecido em algum quadrinho e eu não saiba e tal. Mas é uma parada que eu nunca concebi. O vilão, na verdade, vê no Batman quem ele queria ser, tá ligado? Isso é muito, mano, isso é sinistro, velho. Assusta quando tu vê essa cena no final, tá ligado?
Ele falando lá que ele não tem a força física, mas ele seria o cérebro.
Isso, exatamente. Exatamente. E aí, tanto é que logo no início, quando o Batman começa a resolver os crimes e tal, ele fala que ele faz parte disso, né? E aí o Batman fica tipo assim, mano, como é que eu faço parte dessa porra? Aí ele, você vai saber. Nossa, mano, é sinistro demais, velho.
Não, e ainda, né, nessa parte do desenvolvimento do Charada, tu vê muito da vida real de novo. O Zodíaco, por exemplo, o verdadeiro vilão do Zodíaco, o criminoso, né?
Uhum.
Porra, ele deixava as mensagens na vida real, as mensagens codificadas com símbolos que só ele entendia e,
sim,
mano, demoraram 50 anos pra decifrar as mensagens. Foi muito pouco tempo atrás que eles conseguiram decodificar todas as mensagens e descobrir quem realmente era. Mas a ideia é de que um psicopata, ele não quer esconder o que ele faz, ele quer que alguém veja pra ele ser percebido. E o Charada passa exatamente isso. Ele quer ser visto pelo Batman, não é por qualquer pessoa. Ele quer ir, por exemplo, atrás do maior órfão de Gotham City, que é o Bruce Wayne. Só que ele não tem ideia que, fazendo isso, ele vai estar indo de encontro exatamente com a mesma pessoa, cara. Isso que é o fantástico. Porque tu coloca também no Charada o peso do descobrimento do Batman. Dele olhando pra si mesmo e vendo as fragilidades que ele tem. E é uma coisa que eu nunca tinha visto num filme assim, do Batman. Tu vê mais ou menos ali no Batman do Nolan, nele enfrentando o Coringa, ou então nele enfrentando o Bane. Mas, porra, nesse filme tu vê um Batman frágil, velho. Tu vê um Batman real.
Ele apanha, sabe, pra caralho, mano. Ele vai bater em arruaceiro e toma pedaço, porrada de cano nas costas, mano. Tá ligado?
É, velho.
Eu vi um Bruce Wayne, muito sad boy, bate muito...
Meio
muito...
grunge, assim.
É.
Um Bruce Wayne que curte um Nirvana.
Mano, o melhor do Batman era... Botava aquela tinta preta no olho dele, parecia, sei lá, mano. O cara tava morrendo de olheira.
Mas, não, aquilo ali tipo... é pra não aparecer a pele por baixo da máscara, pô.
É. Inclusive, eu acho que eu só vi isso no Kick-Ass, velho. No personagem do Big Daddy, do Nicolas Cage. Que ele faz exatamente isso. Que ele coloca uma máscara no olho, assim, de pinto, de tintura.
De pinto? Máscara de pinto?
E aí depois coloca a máscara.
Não, mas
os outros Batman nenhum faz isso.
Tem um que faz isso também, mas não é um Batman. É um super-herói até melhor que o Batman. É o Libélula.
Meu Deus.
Não, mas é sério.
Mas é sério, ele é melhor que o Batman. Ele é melhor que o Batman. Mas tem um vídeo do Jovem Nerd que ele até fala, mano. Com, tipo, tem uma. Eles colocaram a foto de como seria o Batman depois de tirar a máscara só com a pintura no olho. Parece um panda, cara, tá ligado? Um
panda, né, mano?
Pô, eles deram uma quebrada nesse meme agora, mano. Eles colocaram a maquiagem borrada lá.
Ficou boa, mano. Ficou boa.
É um protetor solar preto.
É, mano.
Acho que a borrada é mais pra indicar que, tipo, ele soa pra caramba lutando, entendeu?
E que ele é emo, mano.
É verdade. Eu tava esperando ele falar, e, mano, você escuta NX0.
Eu confesso que eu não lembro exatamente a ordem dos acontecimentos desse filme. Depois que ele começa a desvendar...
Primeiro o assassinato do...
Sim.
Do...
Opa! Opa!
O cara começou a jogar Clash no meio.
Sem querer, sem querer.
Por aí a gente vê que o papo tá interessante.
Mano, caralho, o cara abriu o Clash of Clans no meio do podcast, mano. Caralho.
Tá tudo bem,
tá tudo bem. Inclusive, entrem no nosso clã lá no café.
Porque ele é um cuzão.
Tem primeiro o assassinato do candidato a prefeito. E logo em seguida tem a charada, né? Que vem com um pendrive de dedo lá.
Ah, pode crer. O pendrive de dedo.
O Gabriel falou: isso é um pinto, mano. Mano, ficou igualzinho, velho. Essa de propósito ficou escuro, tá ligado?
Caralho, mano. Mano, o charada ia ser muito filha da puta, mano, se ele fizesse um negócio.
Nossa, mano. Penis drive.
Esse é o verdadeiro penis drive, né, mano? Meu Deus, mano, essa foi foda. Ai.
Aí no pendrive... na melhor coisa que eram as fotos do data prefeito lá.
Pois é. O cara daí, tava saindo
tu,
com a...
Daí tu já olha que tem esse envolvimento do Batman pra desvendar as coisas. Tipo, que o Charada tá querendo que o Batman complemente, né, as peças do quebra-cabeça. Porque ele acessar o pendrive envia automaticamente pela pessoa que acessou.
Sim.
E aí, porra, isso que te chama a atenção, sabe? Tipo, porra, por que que ele tá fazendo isso, saca? Por que que ele já pensou tudo nisso? Ah, ele vai achar essa porra, ele vai mandar, e aí ele vai seguir adiante pro próximo cara, que é o comissário de polícia, né? O Pete Savage, que morre depois.
Cara, a morte dele foi muito sinistra, mano. É, aquela parada que aconteceu... Não, se bem que os ratos iam pra cara dele, né? Ou não?
Pois é, iam, porque tinha ração de rato na frente dele, assim.
Ah, pois é, isso que eu ia falar. Porque isso daí é uma tortura que acontecia na época da ditadura militar aqui no Brasil, né? Eles pegavam, botava rato na barriga da pessoa preso e esquentava pro rato roer a pessoa pra fugir do calor, tá ligado? Cara, tem essa morte que é sinistra, que aí a gente já entra numa... Assim, a gente achou o filme... Todo mundo aqui, todo mundo que não tá aqui do café e tal, né? Achou o filme perfeito. Porém, a gente achou que faltou um pouco de violência e de gore, assim, né? Então, pô, por que que não mostrou a cara do maluco toda destroçada de rato, tá ligado? Ou cara, exatamente, ou a barriga, sei lá. É, ficou um pouco esquisito.
O Paulinho, se Paulinho, Deus o tenha, se ele estivesse aqui, ele ia falar que o que aconteceu foi que a única exigência da Warner pra fazer esse filme era que o filme fosse, tipo, PG-13, que as crianças pudessem assistir. Então, por isso que a gente não tem um Batman meio Seven mesmo, aparecendo a galera morta, a galera... Sim. Esfaqueada. E inclusive, depois que saiu do filme, a gente tava lá conversando e comendo, fazendo o lanchinho, tava comentando exatamente isso. É que, tipo, porra, um filme com mais gore, com mais visceral, assim, mostrando violência por um motivo, acho que teria um impacto muito mais positivo na mensagem de violência do Charada, tipo, no que ele está fazendo de verdade, do que só borrar as coisas ou então não mostrar. É, isso faz falta, cara, quando tu constrói o universo de um filme.
Exatamente. Isso, na verdade, eu ia dizer que podia ser por eles não quererem mostrar e tal, mas acabou ficando bacana, que foi o fato dele ficar passando a fita na cara da galera e tal, né?
É verdade.
E nele deu um clima bem doentio, assim, ficou bacana também. Eu fiquei, não mostrou a cara toda cagada e tal, mas por outro lado ficou legal também.
Mano, mas o que eu achei muito interessante também, ver a ansiedade do Charada, mano, que era tipo a primeira vez que ele tava fazendo aquilo.
Uhum.
Sempre dá pra ver a respiração dele ofegante.
É mesmo. E
ele atacando o candidato a prefeito, ele não se aguenta e começa a gritar ali. Ah, eu até me assustei nessa hora.
É, mano, caralho, é muito foda. É muito bacana, mano. O Paul Dano deu um show nessa porra, mano.
Mano, ele atua muito bem e é difícil eu sentir medo, assim, de filmes. Mas, caralho, essa hora que ele grita, eu realmente me assustei, velho. Eu fiquei, caralho, que porra é essa?
Mano, quando o Batman começa a entender mais ou menos o que tá acontecendo e tal, e aí, justamente, ele vai lá pra boate, né, tentar descobrir com a parada, tentar descobrir quem é aquela menina, né? E aí que ele encontra, inclusive com a mulher gato, já. Dali tu já vê que
Zoe Kravitz, perfeito.
Paixão à primeira vista, né, mano?
Sim, mano.
A menina apareceu pra entregar o dinheiro pro pinguim lá, ele já ficou. Caralho, pão de batata.
E outra coisa, tu vê, né, no Bruce, né? Tipo, tu vê muito choque, né? O Batman com o Bruce.
Nessa caralho, cena uma mulher.
Tá olhando... É, exatamente, cara. Tipo, ele olha assim, ele fica olhando pra ela, ele não sabe se ele procura uma pista.
Então se ele procura uma puta, né, mano?
Eita, caralho.
Que música foi essa? Que eu não entendi.
Foi o Careless Whisper.
Tá bom então, né, mano?
Eu só sei que logo depois disso tem a invasão do Batman batendo na porta lá no 47 Club, esqueci o nome do
é Ice não sei o que, mano.
Ice Club. Ele bate na porta pra conversar com o Pinguim.
Uhum.
Depois disso ele começa a trabalhar junto com aquela Batgirl lá.
Vai se fuder, Gabriel.
A Batgirl tava diferenciada nesse filme.
É, mano.
Não, mas ela deu as pistas principais de qual seria, vamos dizer, os alvos do Charada, né? Que seriam os políticos. Político, né? Que no caso foi o promotor.
Uhum. Então, aí ele vai, aí ele conversa com a mulher gata, aquela coisa toda. Descobre que tem essa amiga dela lá, que é a menina que. Então, essa cena é bacana, né? Porque ele vai, que nem um stalker, começa a seguir a garota até a casa dela. Uhum. Aí, de cara, já descobre que ela.
Não faço isso, pessoal.
Não, por favor.
Eu já
O Danilo foi preso aí durante 2 anos, só saiu.
Vai tomar no cu.
E aí, stalkeou a garota, chegou na casa dela, de cara já descobre que ela era mulher gato, e vê que ela é amiga da garota que ele tá querendo saber quem é, que tava saindo com o prefeito, né? A menina tava chorando, não sei o que, aquela coisa toda.
É, ela vai pra casa do prefeito pra pegar o passaporte da amiga. Aí, isso. Em questão de 5 minutos, a amiga dela é raptada. Eu vou ali, já volto, né, e aí ela foi raptada. Aí
exatamente.
Que eles planejam ir no clube de verdade, que é aquele abaixo de 40, 44, né? Alguma coisa assim.
Sim, e é bacana porque até então eu tava com a impressão de que o filme não tinha muita, tipo assim, que não era uma pegada muito tecnológica, tá ligado? Porque tava parecendo tão real e tão pé no chão assim, que eu senti assim, tá, beleza, é só porradaria e no máximo essa meio que armadura que ele usa e tal, né? E aí não, mostra que ele usa aquela lente que grava tudo e que tu consegue ouvir as coisas, cara, e aí ele põe uma nela, né? E puta, é muito foda porque ela vira uma infiltrada ali e, cara, é muito bacana porque ela vai andando, vai vendo as pessoas, aí ele pede pra ela manter contato visual e os caras ficam secando a garota, né? Então é fácil de identificar o rosto de todo mundo. E quando ele chega com a... Quando ela chega perto do maluco, do... Qual
é
o nome dele?
Eu acho que é o promotor, mano.
Pois é. E aí ele começa a falar, dá em cima dela, ele fala, não, fica lá, eu quero saber o que ele vai falar, não sei o quê. E ela vai ficando, tendo que enrolar o cara, que é um bestão do caralho, o cara tá todo bobão. E pra piorar, ainda tá chapado, né? Aí fica...
chapado da gota.
Isso, aí ele começa a falar. Tudo que, né, tá com medo, porque o Charada, não sei o que.
Viu não sei o que do rato, né? Que
isso, rato, aí ele fala do rato, exatamente.
Barata, o
famoso rato.
Aí
o Portugal vendo esse filme, mano, ele vai ficar o tempo todo estranhando esse larata. Tá ligado? Rata pros caras é outra coisa, mano.
O que é rata, mano? Pra português?
É, pesquisa aí.
Caralho, foda.
Vou falar porque pesquisa eu não uso de baixo calão, tá?
Larata. Português de Portugal.
Mandei o que significa rato.
Cadê? Mulher de grande fecundidade. Que isso? sexual. Vulgarismo, órgão sexual feminino. Ai, caralho, foda, mano. Famosa pepeca voadora, né, mano?
Aí depois que ela some, né, porque, enfim, ela computa com ele, aí ele fica, porra, perdi minha informante. Uhum. O Charada pega o Gil, né, ele sequestra o promotor, e aí isso. Tem a cerimônia, porra, essa cena da cerimônia, caralho, que eles vão lá pra prestar homenagem pro prefeito, né, depois do falecimento. E aí tem um atentado lá com o Gil sendo o Homem-Bomba. Mano, essa cena é muito do caralho, velho.
Pô, primeiro que, desde a entrada do Bruce lá, né, com, tipo, todo mundo, caralho, é o Bruce Wayne, o cara nunca sai de casa, né, mano? Aí, nossa, o Bruce Wayne veio, não sei o que e tal. Aí,
ele tava jogando Elden Ring, pô, por isso que ele não sai de casa.
Caraca, olha aí a múmia. Mano, pior que ele tava até branco, não sei se vocês viram que ele só fica de máscara, né?
O que foi, mano?
O cara tava até branco, ele é branco.
Ai, cara. Gabriel só fala bosta, é inacreditável, mano. Ai.
Eu tenho.
Pô, eu não consigo parar de rir, mano. Ai, parou. Desde a chegada dele e tal, é muito foda. E tem aquele diálogo dele com um maluco.
Com o Falcone.
Não, então, primeiro. É verdade, primeiro tem isso, né? Que ele pensa que quem tá com o Falcone é a mulher gato. Porque ele pensa que eles têm um caso e tal. Tu percebe que o Falcone trata o Bruce como se fosse. Quase como se fosse da galera, né? Porque ele é filho
Ele é filho do brother.
É, tipo, assim, mais ou menos brother, né?
É,
brother,
mais ou menos.
O brother que te mete a faca pelas costas, então.
E
ele meio que, meio que trata ele como se fosse da galera e tal. Ei, rapaz, você é o príncipe de Gotham, não sei o que e tal. E o outro diálogo bacana que tem é quando. Não é bem um diálogo. Na verdade, tem poucos diálogos com o Batman nesse filme, né? Porque o cara quase não fala.
O cara é sad boy, eu te falei.
Exatamente. Aí ele entra e tem a galera mais pobre, assim, não sei porquê, mas tem nos cantos, né? Nas laterais da igreja lá, sei lá onde eles estão. E um dos caras começa a falar, mereceu, se fudeu mesmo. Mesmo, não sei o que, a gente tá aqui fudido e ele tava lá, rico e tal. E aí ele fica falando, né, esses ricos, tudo filha da puta, vocês querem saber do próprio Bigo, aí tá o Batman do lado, tá o Bruce Wayne do lado dele, tá ligado? O Bruce só olha assim, aí o cara vê quem ele é,
então tá, né? A pessoa que é de antissocial, só ficou
falando. Mas, tipo, essa cena é importante porque ele vê a real situação do povo de Gotham. Muitas vezes tem essa passagem no filme de falarem que o Bruce fica do alto da mansão dele, olhando pras pessoas de baixo, como se ele entendesse a real situação que Gotham tá, sendo que ele nem sabe o que o projeto de renovação de Gotham fez por essas pessoas. Uhum. Ele é quase como se fosse uma visão meio limitada de que ele acha que os Wayne tentaram mudar Gotham, mas não foi muito bem por aí, né? Tipo, abriu porta pra muita coisa ruim. O próprio esquema que o Falcone comanda, no caso, né? Uhum. E aí, porra, nesse primeiro momento te causa um estranhamento, mas aí tu começa a ver. Até depois, em algumas partes, o Falcone fala que o Bruce, quando era pequeno, sempre olhava as coisas de cima. Uhum. E aí, como Batman, ele consegue olhar tudo mais de perto. Então, porra, tu vê a situação que ele se mexe, né? Tipo, de encontrar realmente a verdadeira face de Gotham e olhar as pessoas ao redor que sofrem pelo sistema, cara. Tipo, com as palavras do Capitão Nascimento, o sistema é foda, velho. Uhum. É uma merda, cara. Porque o Batman faz parte disso, queira ou não queira. Eu acho que é isso que a mensagem no filme também quer passar, sabe? De que, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa pra ajudar, mas a gente também tá imerso naquele negócio, mas é por puro comodismo, sabe? Por pura estrutura de tudo. Uhum. Filosofei agora, foda-se.
Mas eu concordo com tudo que o Danilo disse. Trazendo pra realidade, é tipo o Neymar olhando lá da cobertura de Balneário e Camboriú.
Beleza.
Beleza. Um hacker aqui do Brasil, mano, que o cara roubou 200 mil da conta do Neymar.
Foi, não.
Ele investiu na casa dele, aí o repórter chegou falando pra ele se ele ia devolver, tá ligado? Falou, não, eu só posso pedir desculpa pro Neymar, né? Eu não peguei nada, não sei o que. Foi, cara, se eu estiver vendo aí, mas já tá tudo na minha casa. Aí parece que o banco devolveu pro Neymar, tá? Mano, o cara é tipo Robin Hood, ele tirou do banco, tá ligado? Tirou do Neymar, na real. Mas no final fudeu o banco e não tem nada de errado com isso, né? É sempre bom foder o banqueiro de vez em quando.
O banco tem tudo de errado. Os banqueiros que não tem, assim, se eles são trabalhadores públicos.
Não, banqueiro não é quem trabalha em banco, caralho. Banqueiro é dono de banco.
É o dono, porra. Dono
então bancário, fuder. Porra.
Não, bancário é diferente de banqueiro, mano.
Porra, a gente vai ter que pesquisar o significado de cada coisa.
É um monte Gabriel, de acéfalo. O Gabriel, banqueiro é quem dorme no banco, né, Gabriel?
É, isso é. Mano, é um monte de acéfalo que não sabe o que significa as palavras, mano. Meu Deus do céu.
Nunca foi bom em linguagem. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Não, o carro invadindo o velório, atropelando geral. Bruce Wayne dá uma reboladinha pro lado de via.
Rebola!
Ele salva a criança. Ele salvou a Bela no Crepúsculo.
É verdade.
Que vai virar o Robin.
Tá, o moleque já tá encaminhado, né, mano?
Já tá, mano. Ele já apareceu umas 3 vezes ali, pô.
Já encomendou até a cuequinha.
É verdade, mano. Batman já tirou até as medidas do garoto pra capa e tal.
Ele tirou a carteira de trabalho dele.
O moleque já vai trabalhar com CLT e plano dentário, mano. Foda-se.
Tem a parada do... O Charada começa a fazer as charadas, né? Teoricamente são pro prefeito, mas quem vai respondendo tudo é o Batman, né, mano? E aí... Ah, pode falar.
Não, pode falar.
Não, você ia falar, tipo, aí a barata...
Não, não fala, caralho.
Não, fala tu, mano. E abre a cartinha pra atender o telefone. Isso. Pra conversar diretamente com o Charada.
Aí ele acerta tudo e o carro explode.
Mano, eu não achei que aquele cara fosse morrer, velho.
Ele erra, a última
mano, charada. O cara preferiu morrer, velho, do que revelar.
Ah, ele não fala o nome, cara.
É porque ele não queria fuder a família dele, né?
A família, isso.
Mano, ele preferiu morrer do que revelar o quem mandava no esquema
não,
do
mano,
bicho.
Não,
mano.
Ele preferiu morrer do que a família dele morrer.
Era
mano.
Só pela família dele, eu acho, pelo que entendi.
Eu acho que, na verdade, Danilo, ele falou...
Não, mas ele fala logo quando ele atende a chamada do Charada, que o Charada vai fazer 3 desafios lá pro motor. E pra ele sobreviver, ele tem que acertar os 3 desafios. E os 2 são charadas que o Batman sabia, né? Que era violência a primeira.
Não, era justiça.
Outra, era justiça e outra violência, era?
Não, era propina.
Era propina.
Suborno, era violência e suborno. E a terceira, qual era o nome do rato? Aí foi pois o momento que o Batman saiu voando, literalmente. Eu achei engraçado.
Mano, eu preciso falar um pouco dessa cena, porque se vocês olham devagar, a explosão, ela não é tão grande assim.
Ela é vertical ainda, é vertical.
Mano, é muito estranho, porque é uma explosãozinha assim e o Batman sai voando.
É uma bomba mil, né? O cara tava com uma bomba mil no pescoço.
E o corpo dele some, cara. Tipo, é muito estranho.
A censura é uma bosta, né, mano? Eu fiquei imaginando que não ia morrer, porque, mano, ia ser muito violento, tá ligado? Uhum. E aí simplesmente a explosão que cobre tudo e o Batman voa longe.
Batman, mano, levantando do chão, cheio de cérebro, intestino, grudado
na cara. Ele nem levanta, levam ele pra polícia e a galera queria dar beijo lá dentro da...
A galera queria tirar a máscara dele, né, mano? E começou
O policial tá quase pra beijar ele lá, mano.
Agora o que eu achei engraçado nessa cena é que tinha os policiais tentando tirar a máscara do Batman, o Gordon do lado e deixando, tá ligado? Se o Batman não levanta, o Gordon ia deixar, mano.
Eu acho que é porque o Gordon tava curioso também.
A polícia toda tava ao redor do Batman, o cara acordou, que isso, cara? Mano, tinha uns 50 policiais do lado dele.
Mano, tinha muita gente nessa cela, Zé. Não, e o pior é o Gordon levando um socão depois.
Porra, mano.
Caralho.
Batman covarde, né, mano? Bate pobre, bate em velho.
Não, e ele engraçado ele saindo correndo também, tipo, todo mundo gritando e ele saindo correndo. Eu achei essa cena um pouco engraçada, se falar a verdade.
Não, ficou... Mano, me deu uma sensação de Adam West, tá ligado?
Pois é, completamente Adam West.
Bate e sai correndo, mano.
Mano, apesar que a cena do voo dele foi, na minha opinião, a segunda melhor... Não, terceira, eu acho, ou segunda melhor cena desse filme.
Ah, que ele foge voando de lá, né?
Sim, mano.
Caralho, pode crer.
Aquele traje que plana, né?
Uhum. Eu jurei que no final do filme, ou perto do final, ele ia conseguir a capa, tá ligado?
Então, eu vou te falar que eu, assim, eu gostei também, porque tendo essa pegada realista e tal, mas eu confesso que eu senti um pouco de falta daquela wingsuit que é a capa, né? Igual como é no jogo, que a capa meio que vira um planador e tal, né? Só que, de fato...
Tecnológico, né? Pra caralho essa capa, então...
Exatamente. Eu acho que sai um pouco da realidade demais, assim, do que o filme
se propõe. A lente não é nem um pouco tecnológica. mágica.
Mano, então... Essa lente é o bagulho mais surreal assim do filme, mano, que se mente...
A lente que grava áudio, grava vídeo...
Mano, distorce completamente da realidade aquela lente ali.
É verdade.
Tava tudo real.
Foi o artifício que eles usaram pra conseguir fazer a história andar, né? Porque ele precisava ter as informações de lá de dentro. Foda. E é bacana, inclusive, porque ele não usa a... Mostra que ele não usa só pra isso, né? Ele usa nele mesmo pra ele conseguir ficar revendo as coisas que ele viu, pra identificar
e... Sono é foda, né, mano? Com sono tu esquece tudo. Mano, eu vou te falar que depois que o Batman pega um quedão desse wingsuit, eu não lembro muito bem.
O cara me abre a porra do paraquedas embaixo da ponte, entre a ponte e o carro, mano, né, mano?
Ele se fudeu, mano.
Ele levanta, sai andando todo torto.
Fica, ele caralho. Sai capengando, andando. Caralho, mano. Eu acho que depois dessa cena, tipo, é aquela emboscada pro pinguim, saca? E aí eu acho que tu vai poder falar do famoso agora,
Léo. Porra!
Eu acho que já pode falar, mano.
Cara, vou te falar, viu? O Batmóvel é uma parada de maluco nesse filme, mano. A cena, o momento, assim, primeiro que rola aquela porradaria lá na frente, né? Ele encontra a mulher gato roubando o porra. Não, porra, mano, a gente tem que falar. Ela tá roubando a grana e tal. E aí quando ela abre um dos sacos lá, encontra a menina, mano. Puta que... É, aquilo foi muito forte. Porque, tipo assim, tudo bem, a gente não teve tempo de se familiarizar com a amiga dela, né? Nem tinha importância, na verdade. Mas tu te familiarizou um pouco com ela, com a mulher gato. E aí tu vê os... Mano, é só tu imaginar se fosse tu encontrando um amigo teu daquele jeito, tá ligado? Mano, puta que pariu, é uma parada de louco, velho. E aí rola a porradaria, o pinguim começa a atirar junto com os capangas dele e o Batman some e de repente só escuta aquele grito. Mano, o motor roncando depois e...
O Batmóvel, ele é previsto ao longo do filme todo, mas porra, ele aparece, moleque, tu fica, caralho, agora vai, moleque. Aquele quadro de turbina, assim, nas tampas.
Mano, é como se fosse uma turbina de avião, né, mano?
É, velho. E faz o barulho igualzinho de uma turbina de avião.
Não, mas é sério. O pinguim encarando Batmóvel por 3 minutos me deu gatilho, galera. Tava, o motor tava roncando e o carro não saía. Eu falei, ele vai sair de nona marcha, não é possível.
Já vai sair voando já, né, mano? Já sai pra cima, não sai nem na pista.
Os caras estavam quase batendo...
Eu ronco, não me helicopterizo, mano.
Os caras estavam quase pra ter uma conversa ali, velho.
Ô, mano, aquilo era pra ter durado no máximo uns 10 segundos, mano. Durou uns 30 aquela
Demora, mano, isso me deu muita agonia, mano.
Demorou. Mas o Gabriel fala, porra, chama o mecânico pra essa porra aí que não tá saindo o carro, né,
mano? Mano, o Gabriel olhou pra mim e começou a rir, mano. Aí quebra o clima da parada completamente, velho.
Aí a partir daí acontece a perseguição do pinguim.
Não, e é engraçado porque...
Mano, essa perseguição é muito do caralho.
Antes da perseguição, ainda ainda com o carro ligando, né? O carro demorou pra ligar, demorou pra sair tanto no filme quanto aqui no podcast, né, mano? Antes dele sair, quando ele tá saindo, ele não sai de uma vez, né? A gente até comentou isso logo que a gente saiu do filme. Ele não sai acelerando já. Ele dá um tranco, né? Ele dá um... E aí para e a galera, caralho! Aí que ele sai, tá ligado? É muito foda, mano.
Mano, caralho, é muito bom essa cena, velho. Tipo, eu gosto de perseguição de carro, mas porra, qualquer perseguição de carro que tem o Batmóvel já é uma coisa diferenciada, velho. O Batmóvel é uma coisa à parte em todo filme do Batman em que ele aparece, velho. Não tem como. O Tumblr, quando ele aparece a primeira vez no Christopher Nolan, ele te gera um impacto, tu fica tipo, caralho, é um tanque, viado.
Mano, como eu falei, no a gente eu e o Rodrigo comparamos com o jogo, o Arkham Knight, lá também. O Batmóvel, quando aparece, mano, é muito foda, tá ligado?
Mano, tipo assim, eu não curti essa entrada do Batmóvel simplesmente por isso, porque eu achei muito longa, podia ser mais curto, seria melhor.
Uhum.
Mas assim, mano, eu até entendo, porque o Batmóvel é muito emblemático, mano.
Sim.
E a galera quer dar uma atenção especial pra ele.
É, né? Exatamente.
Doido e tal, demorado.
É, cara, eu vou te falar, pra mim não demorou demais. Tudo bem ter demorado demais pra vocês e tal, enfim, whatever. Mas pra mim, essa cena do Batmóvel completa foi perfeita. Perfeita. Eu não tenho o que tirar nem nem pôr dela, tá ligado? Pra mim, essa cena é inacreditavelmente perfeita, mano.
Cara, a melhor cena pra mim dessa parte do Batmóvel é quando o Batman, ele consegue, né, pular aqueles caminhões que caem um sobre o outro.
Nossa,
e logo em seguida, ele bate na traseira do pinguim, mano, e o pinguim fica, tipo, uns 10 minutos voando, assim. Não sei o que vai acontecer, mano.
Antes aí disso, ele ainda quebra um tubo de concreto.
É isso que eu ia falar, mano. Ou ele passa
um tubo de concreto,
como se fosse um tubo de plástico, né, mano?
Mano, ele simplesmente passa, tipo...
Desintegra o bagulho, mano.
Mano, caralho, tu fica, meu Deus do céu, que carro envenenado, moleque. Puta que pariu.
Até porque o carro, ele não é nada caricato, assim, né? O Tumbler, ele ainda é tipo um tanquinho de guerra e tal. Os outros Batmóveis sempre eram cheios de frufru. Esse aí, mano, é tipo como se fosse um, sei lá, mano, um Camaro tunado, tá ligado?
Ele pegou um Opala, encheu com um Del Rey, um motor de Del Rey, a gasolina à base de 51 e as rodas são numa Brasília. Brasília, moleque, é isso,
assim, já começa, é uma cena, isso que é meio triste, né, porque eles já tinham mostrado essa cena toda no trailer, praticamente, né, quase tudo da cena já tava no trailer, só não tava o Batmóvel ligando, mas tipo, o pinguim explodindo o caminhão, o carro saindo de trás do fogo, que é uma cena fodástica, já tava no trailer, então tipo, quando tu viu no filme, foi foda, não vou dizer que não foi, mas foi foda, só que também tu já fala, ah, beleza, já vi essa cena no trailer, tá entendendo? Tipo, foi um sentimento meio...
Eu não fiquei assim, Léo, foi mal, poxa. Eu fui pego de surpresa, pô, caralho, que foda, me parece que eu nunca tinha visto. Pô, eu esqueci completamente das coisas do trailer quando eu cheguei, assim, eu fiquei, caralho, que filme foda, mano, parece que nada daquilo, tudo era novo, tudo era inusitado, o Batmóvel voando, cortando os ares, assim.
É o meu pau. Sim. Cortando os ares luminosos. É o meu pau.
Essa daí pouca gente vai entender, eu acho.
Mano. Um abraço pro ninja aí, grande
ninja.
Poderosíssimo ninja. Sim, aí vai ele, o Batman e o Gordon interrogar o pinguim, que é, porra, o maior alívio cômico do filme, né, mano? É, assim, não é exatamente... Ele é um alívio cômico, mas assim, um alívio cômico mais sério, né? Porque o filme todo é muito mais sério.
Sim, quase isso. Ele beira muito, mas é quase um alívio cômico mesmo.
E aí ele faz umas piadinhas com eles e tal, o negócio da El Ratalada. Aí ele fala, só um pior espanhol que eu já vi na minha vida, né?
Pista pro Batman, né?
É. Aí ele fala, é La Ratalada. E aí, o que tem? Aí fica aquela discussão, né? O que que tem asa? Ah, um pinguim tem asa também. Ah, mas aí tem um falcão que também tem asa. É um Falcone. É, porra, caralho. Pra mim isso parece um morcego. Aí ele fica pensando. Um papo de maluco do caralho, os três lá. E aí no final eles saem, né, o Gordon e o Batman, e aí deixa ele amarrado lá e ele sai andando que nem um pinguim, assim, né, eu achei bacana essa referência.
Essa referência eu achei engraçada também. Eles vão pro orfanato, que é quando tem a revelação dos pecados do pai.
Ah, é, pode crer, essa parte que ele vai desvendando a parada do pai dele é muito maneiro, velho. Assim, já começa que eles chegam lá e tem os goteiras lá, né.
Sim, a galera viciada que tá vindo lá no orfanato abandonado. Tem a apresentação também do plano renovação do pai do Bruce Wayne.
Isso.
Nossa, e é muito... É uma sensação que dá muito medo. Um orfanato praticamente abandonado, onde só tem mendigo viciado ali.
Praticamente é foda, né, Gabriel? Tá chovendo dentro do orfanato, mano.
Pois é. O momento que liga, data show pra mostrar todo esse plano de renovação.
E aí, é daí que o Bruce vai, como Bruce mesmo, atrás do Falcone lá, perguntar o que que tinha acontecido.
Ele descobre os pecados dos pais e que o próximo alvo é ele. Aí é quando ele recebe a notícia do Alfred, que foi...
Porra, cara, a cena do Alfred, caralho.
Eu achei que ele não ia passar daquela, não, mano. Eu achei que
ele ia morrer também.
Eles ficaram de matar o Alfred, acho que eles ficaram com medo de matar.
Cara, eu acho que eles não ficaram nem com medo, pô, assim, tipo, pra não dizer, ah, o Alfred morreu. Eu acho que é porque é muito possível de ter uma sequência. E aí o Batman sem o Alfred, tá ligado? Fica meio meh, assim. Ele teria menos um personagem pra interagir no filme, ele já não é muito interativo,
tipo,
tá ligado?
É tipo o Superman sem a Lois Lane, mano, é a mesma coisa. Não tem um filme dele que vamos matar a Lois Lane, não tem como.
Não, e mesmo que tivesse, eu tô falando assim, especificamente esse Bruce Wayne já não interage muito com ninguém, tá? E ele já é um antissocial, e aí tu ainda ia tirar o cara que ele mais conversa, meio foda, tá ligado?
É, a figura paterna dele, tu já vai tirar, é foda mesmo.
E aí tem todo esse sentimento dele, né, de que, tipo, ele tem medo de perder mais gente ainda, já perdeu a primeira família mesmo dele, ainda vai perder o cara que criou ele depois disso tudo e tal, ele fica naquele sentimento escroto.
Ele se dá conta, né, de o quanto ele tá imerso naquele mundo, né, de tipo, porra, eu tô sendo o Batman tanto assim que eu tô me desapegando das coisas que realmente importam Gotham pra mim, né? Tipo, ele não ligava tanto pro Alfred, ele não ligava tanto pras outras pessoas, pro Bruce
Wayne. Ele até fala, até tem uma hora que ele se estressa com o Alfred e fala, né, você não é meu pai e tal, mas o cara praticamente é o pai dele, né, mano?
Uhum. É que nem o tio Ben, mano. O tio Ben era, o pai do Peter Parker, a mesma coisa aí, ele fala...
Ah, não vem puxar a Marvel aqui não, seu Marvetezinho de
merda. Ah, vai te fuder, caralho, o tio Ben é foda.
Até parece, mano, eu sou mó Marvete também.
Ué, ele tá falando do tio Ben do Ben 10.
Tá explicado, pô.
Não, pô, maneiro aí.
Pergunta, ele começa a perguntar pro Alfred, né, as paradas do pai dele, ele explica tudo. Aí, tipo, fica aquela guerra de versões, né? Tu não sabe se a versão verdadeira é a do Coringa. Do Coringa.
Porra, o Coringa, isso é foda.
Se é do Charada, se é do Alfred. Aí depois ele vai interrogar o Falcone, né? Não sabe se a verdade é do Falcone. E fica essas três histórias diferentes, assim, né?
Mas aí que tá, tipo, por mais que as histórias não se complementem, eu acho que o que importa mesmo é que nem o Alfred fala, tipo, pode ter sido alguém que o Falcone mandou, ou pode ter sido um cara qualquer querendo dinheiro, sabe? O que importa não é quem fez, o que aconteceu, é que aquilo ter acontecido ficou lá atrás e que não pode mais influenciar tanto no que o Bruce quer ser hoje, que é a visão do Batman. É a mesma coisa quando tu olha assim, porra, o que é o Batman? Ele é a pessoa que, não é que ele superou, mas é que o trauma faz parte dele e ele abraça aquele trauma, ele abraça o medo, ele abraça o trauma, e isso faz com que ele tenha força, porque ele não se esconde atrás de uma máscara, ele faz a máscara ser a força dele, sabe? A imagem do Batman é isso.
E eu acho interessante também, é o único passo do Charada que dá errado. O alvo não era...
Ah, é verdade, não era o Alfred, era o Bruce, né? Puta, pode crer. Na hora eu não tinha entendido isso direito, né? Na verdade, eu só fui entender que o Charada não sabia que o Bruce era o Batman depois do final do filme. Eu fui pensar um pouco mais e tal, eu entendi isso daí. Mas de início eu não tinha entendido, até porque na cena que o Batman tá conversando com o Charada na prisão, ele vai mostrando cenas do Batman olhando a casa do Charada, né, lá onde ele tava preso, e vai mostrando fotos do Batman, notícias sobre o Batman e fotos do Bruce perto, uma da outra. Como se o Charada soubesse quem era. Na verdade eu não sabia, eu fiquei um pouco confuso, tá ligado?
Sabe o que é, Léo? A noção que eu tive é que, tipo, O Charada, ele tava falando, mas o Bruce, ele achou que tava jogando verde pra ele, sabe? Uhum. E, tipo, porra, será que ele tá me testando pra ver até onde eu consigo sustentar a imagem de Batman e tal? Uhum. E é muito isso, cara. Nessa cena, tu fica, tipo, caralho, será que ele descobriu mesmo?
Sim.
E depois tu vê que não, que ele não associou as duas coisas, mas que o alvo dele mesmo era o Bruce Wayne e que ele viu o Batman como outra pessoa. E, o Paulinho até falou isso, que até a postura dele muda. Tipo, ele passa a ser muito mais enfrentativo com o Charada nessa hora.
É.
De querer respostas e tal. Ele até meio que perde, assim, um pouco da postura mesmo como o Batman, né? De ser muito áspero, ser muito ausente, né? Dos sentimentos iniciais, né? Daquela coisa de, porra, ser explosivo. Ele é muito explosivo nessa cena, exatamente porque ele fica, tipo, desesperado pra saber o que vai acontecer. Porque ele acha que ele não vê mais uma pista, né? Ele não entende direito o que tá acontecendo. Enfim, a gente pulou a parte que o Charada é preso, que...
Ah, é verdade.
Ele recebe a carta pra, com aquela charada lá de mostrar os holofotes.
É, que aí ele vai invadir o clube e vai atrás do Falcone pra prender ele, né? Pra
ah, é, assar, porque é o pai dele, sim.
É, que é na verdade é o pai da
Não, esse aqui ele matou o pai dele, né?
Ah. É, porra, tem umas cenas de luta muito foda do Batman levando o metralhador na cara.
E... Cara, é muito foda essa cena, mano, quando ele chega lá e a galera... Ah, porra,
primeiramente ele desliga a energia do local, né?
É, o Gabriel já fez a melhor parte aí, que é tudo no escuro e, porra, é incrível porque...
Afinal, no escurinho é mais gostoso.
No escurinho é mais gostoso, é uma delícia.
Encher a cara de pobre de porrada.
Mas os cortes dessa cena ficaram muito...
Mano, eu falei das top 3 cenas lá, essa daí é a primeira, mano.
Porra, mano, ele vai apagar a luz e tal, e aí quando chega nessa parte do corredor... Essa deveria ser a trilha sonora dessa cena, né, mano?
Mano, o pior é que a trilha sonora, ela entra exatamente no momento em que ele tá socando e as metralhadoras, elas acendem. É só nessa hora que aparece.
Tum, então...
Tum, tum, tum. Aí, tan, 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 tan. É, mano, é do caralho, mano.
Que pariu. A cena tá com os tiros, tá ligado? Parece que a cena é feita aí em frame baixo.
Cara, igual, sim!
na série lá do LoL, que eu esqueci o nome.
No Arcane.
A luta da Jinx contra o...
É, que é meio que como se fossem várias fotos da cena, né? E não um vídeo.
Mano. Nossa, muito foda, velho.
Vai piscando bonito. E vai mostrando aonde o Batman tá naquele instante, assim, né? Ele tá jogando... Tem uma hora que ele pega um maluco pelo pescoço... Pescoço é foda.
O pescoço.
Pega o pescoço! Pega o teu pescoço!
Ai, cara. Tem uma hora que ele pega o maluco pelo pescoço e vai jogar o maluco no chão, e aí vem essas piscadas de tiro e vai mostrando ele, tipo, a trajetória, tá ligado? Ele com o maluco aqui em cima, ele com o maluco no meio e a última é com o maluco já no chão, estrepado lá.
É muito foda, velho.
É muito foda, mano. Essa cena é maravilhosa, velho. Vai lá, pega o Falcone, né? E justamente leva ele pros holofotes, né, cara? Quando ele mostra que ele sacou essa parada do holofote, que no caso é obviamente logo depois que o Charada já deu o tirambaço na cara do Falcone lá. Por que que tu tá rindo, Gabriel? Tu parece um psicopata aí, cara.
Porque...
cara tá do pescoço ainda, mano.
Não, é porque ficou parecendo que ele pegou o Falcone, aí na hora que ele falou que ele foi lá mostrar os holofotes, ele falou, mostrar o saco.
Tu é muito retardado, não é possível.
Mano, ele pegou o Falcone pela cabeça e Josh.
Pegou pelo pecoto ali, ó.
Ai, cara. Vou te pegar pelo pecoto e te jogo.
Aí depois, mano.
Ai, cara.
Aparece o pinguim. Seu rato! Aí vou te dar um tiro.
Mano, o Gabriel adorou essa cena, velho. Já é a 20ª vez que ele fala dessa cena pra gente. Eu não tô nem contando as vezes que ele falou no podcast. Tô falando de fora mesmo.
Mano, essa cena é muito engraçada, velho.
Aí o cara leva o tiro e ainda fica assim. Não fui eu que atirei, caralho. Não fui eu que atirei. Foi. Sobe a polícia, vai por um lado, né? O Batman pelo outro. Ei, mano, inclusive, voltando um pouco, antes da gente falar dessa cena que ele vai atrás do Charada mesmo, lá ainda na cena da fuga da delegacia, antes dele voar com o Batwing lá. Não, o Batwing é a nave dele, né? Tô viajando. Antes dele viajar. Ei, caralho.
O cara tá com o pegoto.
Antes dele sair voando com aquela asinha do caralho lá, essa porra. Ele joga, quando ele tá lá embaixo na delegacia ainda, ele sai, ele joga o gancho dele pra cima e é uma cena muito foda, né? Que mostra ele subindo e a galera atirando das escadas ao redor dele. Essa cena é bem maneira também.
Mano, aí todo mundo vai atrás dele e a polícia tem uma informação de que um doido entrou numa lanchonete e pediu uma coisa que ninguém pede, mano. Cappuccino. Vai numa lanchonete e pede cappuccino. Isso daí
foi o Rodrigo adora pedir cappuccino, mano.
Caralho, mano. Eu adoro cappuccino. Eu acho que tu que é o estranho aí, que não
É. Só não peço porque é caro pra caramba.
Quem é que vai numa lanchonete pede cappuccino?
Ah, pô, me viu um cappuccino aí, R$12 aí. É por isso que ninguém pede, cara.
A mulher, quando ela viu isso, ela logo denunciou, mano. O
que tu tá falando, então tá bom, cara? Então.
Mano, eu já falei, o cérebro do Gabriel funciona numa frequência diferente, mano. E aí tem a cena do Batman indo lá interrogar ele, né? Que é muito foda também. Que já é quase o final do filme, né? Que é quando ele... Primeiro ele mostra, ele fala que ele admirava o Batman, aquela coisa toda que a gente já falou várias vezes aqui. E no final ele fala da parada que vai sair explodindo tudo na cidade, né?
E aí muita gente falou que, tipo, essa cena em si lembra muito... Como é? Clube da Luta. Algumas pessoas que eu conversei pode falaram crer. Isso.
Lembra mesmo. Cara, lembra mesmo. Essa parada de vários pontos da cidade explodindo e tal. Pra quem assistiu Clube da Luta, o final do filme é bem essa pegada mesmo, mano. Realmente. E, inclusive, da cidade toda, tá explodindo em vários pontos, não sei o quê, também lembra o jogo. Lembra bastante o jogo.
Eu não lembro que parte é essa.
Ah, no final.
Sim, o que eu entendo é no sentido do toxina lá do Scarecrow, né?
De vários pontos, é. Tipo assim, eu digo no sentido de que vários pontos da cidade tá na merda, tá ligado?
Entendi.
A cidade assim, toda tá fodida.
Assim. Grande assim, uma catástrofe, né?
Isso, exatamente. Eu falo mais no sentido do clima da parada, tá ligado? Cara, esse final, eu achei muito foda, assim, porque é uma parada que meio que mostrou a impotência do Batman frente a várias coisas, né, que podem acontecer. Tipo, no filme normal, tu veria o Batman de alguma forma resolver isso e a cidade não ser inundada, né? Nesse não, mano. Explode a porra toda e a cidade vai pra água, mano. Tá ligado?
A cidade vai pro caralho, mano.
Mano, muita. Tu imagina o tanto de gente que morreu nessa porra, mano? Muita gente deve ter morrido nisso.
Uma cacetada de gente morreu real.
E pois o Batman é. E o Batman não conseguiu fazer nada, tá ligado? O máximo que ele fez foi impedir que a galera que tava lá no. A galera do ginásio não morrer. Ele não fez nada. Não conseguiu fazer nada, tá ligado?
Mano, achei muito diferente aquela cena que ele pula no cabo de força elétrico. Uhum. E do nada parece que ele vai se matar, mano. Ele corta assim.
É, né? Parece que é um super sacrifício. É, aí cai na água. Sai nadando cachorrinho.
Mas, porra, essa cena, ela é o chamado, saca? Tipo, pra ele fazer algo a mais. Tipo, ele se sacrificou pra poder salvar as pessoas de não serem eletrocutadas. Tipo, em nenhum momento do filme tu vê ele salvando, tipo, necessariamente pessoas e estendendo a mão,
saca? Mas isso que a gente tá falando, ele não se sacrificou, mano. Ele caiu na água e tá tudo bem, tá ligado?
Não, mas tu não tá entendendo, meu irmão. Tipo, nas outras cenas.
Quem não tá entendendo é tu, meu irmão!
Não chama de irmão!
E não me chama de irmão!
É, meu irmão, não me chama de irmão, que eu não sou teu irmão, caralho. Em nenhuma das cenas ele aparece estendendo a mão, sabe? Logo no começo do filme, depois dele dar a surra na galera toda lá, ele não estende a mão pro cara se levantar, ele só vai embora. Isso te gera um certo nível de estranheza, porque não te passa uma postura de herói. Nessa daí, tu vê a transformação dele, tipo, a queda do vigilante e o herói se erguendo, sabe? Porra, eu acho muito simbólico, saca? Tipo, ele começa a oferecer a mão pras pessoas saírem dos escombros e ele vai guiando elas pra sair. Cara, essa cena é muito, muito bonita.
E no final, quando ele põe aquela menina naquela parada que vai levar ela pro helicóptero, a menina fica segurando ele, tipo assim, não me deixa e tal, né? Tipo, ela identifica ele como
ela
salvador
se sente
dela.
Segura, é. Ele passa uma segurança, que é, tipo, é o sinal de esperança pras pessoas.
Isso, e aí no início do filme, ele tá batendo nas pessoas e as pessoas têm medo dele no escuro. E no final, ele tá de dia, tá no claro, aos olhos de toda a cidade, sendo filmado e transmitido pra toda a cidade, salvando as pessoas no alto do ginásio, tá ligado? É uma é clara a transformação do personagem, né? Isso é muito foda, cara. É muito foda quando tu vê uma história onde o personagem do início é diferente do personagem no final, tá ligado?
Sim. Isso te mostra o crescimento dele, cara. É muito foda. Tipo, esse filme é muito foda.
É que é mais uma daquelas produções, eu já falei isso no episódio de Kimetsu, o último que a gente fez, é mais uma daquelas produções que tu fica incrível, muito foda. Tipo, não dá pra tu falar sem ser repetitivo.
É, não tem como fugir disso.
Falta falar que no final ele perdeu a faquinha do Batman dele.
Quê?
Vocês viram?
É, ele tem uma faquinha
no meio. É, ele perdeu no final. Desaparece aquilo.
Tá bom, mano. Bacana. Obrigado pela tua contribuição aí.
Não, é porque ele usou pra cortar a parada, aí ele se sacrificou.
Procura-se Batarangue. Se você encontrou, ligue para este número.
Então... No momento que ele se sacrificou, sumiu o negócio.
Entendi.
Obrigado, Gabriel. É isso aí.
Não, eu tô falando,
velho. Who are you supposed to be?
I'm vengeance. Porra, mano, a gente esqueceu de falar umas coisas aí, né, mano? tipo que o filme tem muito beijo.
Ah, é verdade. Tem um beijo desacordado, um beijo consciente.
A gente, inclusive, viu o Batman perder o bebê nesse filme, claramente.
É, né, mano. Ele ficou um pouco assustado, inclusive, mas acho que ele deve ter gostado. Alguma coisa se mexeu nas bate-calças.
Bate-calças? Ele tirou, caralho, as bate-calças e fez uma bate-punheta, né, mano?
Porque se fosse o Libélula, as coisas iam ser diferentes.
Mano, esquece o Libélula, mano. O cara não supera o Libélula,
mano. Mano, o Libélula nem é citado nesse filme. E eu acho que o Gabriel falou mais do Libélula do que do Batman.
Você, mano, gosta muito do Libélula. O 2 do Libélula eu vou assistir, tô na pré-estreia.
Não dá, mano. O ator que faz o Libélula foi preso, não sei se tu tá ligado.
Já tá atuando muito bem, então, porque o Libélula...
Ai, minha cara, ai, barriga. Ai, meu pescoço. Puta que pariu. Tá atuando bem, foi foda, mano.
Muito obrigado por ouvir o Café 42.